Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o CoffeeCast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast. Este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma e Senhorita Nami!
É que eu não assisti dublado, sinto muito.
Faz em japonês.
Nami Swan! Robin
Swan! Eu sou Breno Felipe e não confie em silhuetas.
Aqui é a Lessa e existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir.
Nossa.
Goldie Roger.
É isso aí, galerinha. Nós vamos voltar ao universo de One Piece, né? Qual é o nome do mundo de One Piece mesmo? Tipo, Terra?
Não
é
o nome tem lá? Nome.
Não tem.
Tipo, Terra-média, essas coisas, não tem não?
Assim, Terra-média, com o que eles têm de tecnologia, passa muito longe de Terra-média, viu? Muito longe.
Tô falando que no Senhor dos Anéis é Terra-média, no Stephen King lá sei lá, foda-se, é parecido também.
Middle-earth.
Na verdade, em Senhor dos Anéis é Arda, né?
Então não tem nada com Blue, tipo East Blue, Grand Blue, essas coisas, não tem nada?
Não, são só os nomes dos mares, né? East Blue, South Blue, North Blue, West Blue e a Grand Line.
Provavelmente só descobramos isso só no final.
Então, galerinha, nós vamos voltar ao universo de One Piece, vamos retornar a East Blue, porque agora nós vamos focar no anime, no primeiro arco, que é o arco de East Blue. A gente já fez um podcast de One Piece fazendo a comparação do anime com a série, do que foi retratado na série, se estava fiel, se não estava, se foi bem adaptado, então vão lá escutar. Agora, este podcast, nós vamos repetir tudo que falamos naquele outro, no 149, e com um pouquinho a mais que não foi passado na série. Espero que vocês gostem do programa, que ele vai começar logo após a vinheta.
Morra, Seiya!
Omae wa mou shindeiru.
Nani? O quê? O que disse?
Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade.
O miserável é um gênio.
Shiryu, amigo.
Eu sou Cal. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade.
E começando este podcast da saga de East Blue, do anime One Piece. É um anime, todo mundo já sabe, né? Pra quem ouviu o podcast 149, é um mangá que tá aí rolando desde o final dos anos 90, acredito que 97, e o anime em 99, né? Então cada um deles já tem mais de 20 anos no que tá no mercado. Um anime que fez, tanto o mangá quanto o anime, na verdade, fizeram muito sucesso, até hoje faz. Eu fui uma daquelas pessoas que não queria assistir porque tinha muitos episódios, né, mais de 1000, e eu bati o martelo, eu não vou ver. Eu lembro de um aniversário de uma amiga minha, ainda neste ano, 2023, que eu tava numa mesa com um pessoal que assiste animes, aí eu tava falando de animes também. E eles falaram, pô, mas tu assiste One Piece? Não, cara, tá maluco? Não assiste isso não, é coisa de louco começar agora, mano. Tem muitos episódios, vou passar muito tempo. Não vou ver não. Aí quando foi em agosto, né, que a série tava se aproximando, não, eu vou dar uma olhada nesse anime aí. Vamos ver qual é esse tal de One Piece. E é isso. Assisti os primeiros 60 episódios, pulei todos os fillers que tinham, pulei sim, não tenho medo de dizer isso. Apesar de que alguns episódios ali antes do 20, tinha um episódio lá que, cara, eu não vi na internet que ele era marcado como pelo menos um semi-filler ou filler totalmente. É que é um episódio que eles vão parar numa ilha e tem um cara que tá dentro de uma caixa de tesouro, uma coisa assim. E não agregou em nada pra história principal. Eu pensei, pô, eu perdi tempo aí vendo esse episódio. Nem precisava, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Eu revi esses mesmos caras desse aniversário em fevereiro, agora, em outubro. E eu falei pra eles, cara, eu lembro que eu disse que eu não ia ver One Piece? Pois é, eu mudei de ideia, tô vendo, já fiz um podcast da série, comparando com o anime. Eu pedi até pra eles ouvirem, espero que tenham gostado. E que espero que tenham gostado desse aqui também. Mas vamos lá, né? Vamos recapitular o que foi o arco de East Blue. O Breno aqui, ele tá no programa, disse que tem 10 anos já que ele viu. Acredito que o Lessa também tenha visto já faz muito tempo.
Vi ano passado.
Ah, você viu ano passado? Então deve ajudar um pouco mais, né? Porque
de novo, né? Na verdade.
É, de novo, né? Eu tô mais... Eu vi mais recente do que você. Foi agora, de agosto pra setembro. Então tá um pouco mais fresco, até porque já tem uns dias que eu parei de assistir. Né? Eu não queria começar o arco de Alabasta ainda, vou deixar pra começar daqui a alguns dias. Mas então é isso, né? A gente começa ali com o navio da Alvida, né? Com uma pirata maligna, malvadona, e aí pegam um caixote, e dentro desse caixote tá o nosso querido Luffy, né? O protagonista do anime, que tem ali o seu sonho, o seu grande sonho de ser o rei dos piratas. E pra quem é de fora que tá vendo isso, cara, esse menino é maluco. Esse menino esguio, chapéu de palha, de chinelo, esse cara quer ser o rei dos piratas, né? Então todo mundo que bate de frente com ele e sabe, né, que ele quer ser um novo Gold Roger, todo mundo começa a rir, né? Porque ninguém acredita no Luffy, né? É muito difícil você acreditar. Mas como é um anime, protagonista, a gente sabe que provavelmente isso pode acontecer, dele realmente se tornar o rei dos piratas. Eu acho que o Oda, que é o criador do mangá, se no final ele não colocasse o Luffy pra ser o rei dos piratas, se ele quebrasse essa expectativa, cara, seria muito corajoso, mas também ele encontraria um mar de fúria, né, dos fãs, passando mais de 20 anos acompanhando o mangá e o anime, pra no final o Luffy não se tornar o rei dos piratas. E aí, pelo motivo, não sei se... Eu não acho que ele vai fazer isso, foi só um pensamento que eu tive agora, que seria muito corajoso, mas também muita gente ficaria possessa. E eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre o Luffy nesse começo, né, do arco de East Blue, porque também a gente tem alguns flashbacks. E também as suas, não vou dizer experiências, mas o que vocês acham, né, desse personagem. A gente já deve ter falado disso lá no outro podcast, mas aqui nós vamos falar de novo.
Cara, só um parênteses em relação a essa questão de ser rei dos piratas. No decorrer da história, o Luffy, ele vai se aprofundando mais nesse sonho dele, no que é a visão dele de ser o rei dos piratas, e o que isso significa no fim das contas, né? Então, é como... Sem querer dar spoiler, mas é um sentido que ele vai ficando mais palpável no decorrer da história, né? Assim, é uma coisa que tem mais a ver com liberdade em si, que pra mim é o grande tema de One Piece, é falar sobre a liberdade. A liberdade das pessoas, os sonhos e a liberdade, né? Então, é uma coisa que vai se tornando palpável no decorrer do tempo. E eu acho, assim, que é muito bem construído, sabe? Essa jornada que ele tem. Ele vai galgando patamares mais altos e de uma maneira bem gradual e constante. E com muito desenvolvimento, né? O mundo de One Piece é muito bem desenvolvido, cara. É um dos mundos mais desenvolvidos que eu já vi.
É bem desenvolvido, mas olha, se não fosse as atrapalhadas do Oda no meio do caminho, já teria acabado. O objetivo dele era só ir até os imperadores e pum, acabou. Mas só que
veio o percalço no meio do caminho, que eram os Shichibukais.
Shichibukais,
que acabou alongando um pouquinho só. Só um pouquinho.
Ele disse que ia terminar One Piece em 5 anos. Aí ele disse que começou a criar os Shichibukais, aí pronto, começou a enlouquecer.
Não, eu acho que recentemente ele disse, não, vou terminar em 5 anos One Piece.
Cara, mas lendo os capítulos atuais, eu tô sentindo já... Todos os mistérios já estão sendo revelados. Eu tô realmente sentindo a coisa acabar ali, o cara já não tá brincando.
Você tá sentindo que tá perto do final, mas o quão palpável está esse perto do final?
Eu acho que termina lá pro 1200.
Agora que tá em 1090, só tem mais 100 capítulos, o quê? Mais 2 anos? E se não tiver pausas nas semanas?
Eu acho que... É, e ele já tá bem baqueado, né? Ele tá querendo terminar logo. Ele tá fazendo as lutas rápido, porque uma coisa de One Piece que demora, que eu achei que na série ficou perfeito, foram as lutas. As lutas na série são muito rápidas e são eficientes, as coreografias e tal. No anime, no mangá em si também demora muito, muito. Tem muita conversa, os personagens têm resistência infinita. E aí mete um flashback no meio. Demora demais, cara. Principalmente em um ano, que foi o arco atual.
O que seria desses animes sem um flashbackzinho a cada 30 segundos?
Mete um flashback ali, mas... Pô, é uma luta rápida, sabe, cara? É por isso que Hunter x Hunter é meu anime favorito, cara. As lutas são muito rápidas. Às vezes não é nem luta, é só um massacre.
É mais por causa da história e do contexto de poder. Porque não, isso, o poder é mensurado diferente. Porque ele foi desenvolvendo ao longo de tudo o poder dos personagens. Você começa com uma coisa, aí chega ali lá pro episódio 400, 500, que é Marineford. Você vai vendo uma coisa totalmente diferente. Aí quando você sai de Marineford, tem outro tipo de poder já.
Enquanto isso, em East Blue...
Não, a gente tá abrangendo... O panorama do Luffy, porque ele vai crescendo ao longo dos arcos. Ele começa meio, bobo no começo. Ele ainda continua bobo agora. Mas o amadurecimento dele em personalidade, mesmo que ele continue bobo, fale tudo que ele pensa, não pense, né? Ele não pensa, ele fala.
Você percebe que no início o Luffy ele não tinha meio que um sentido pra fazer as coisas, né? Ele chegava na ilha... Se metia numa confusão e pronto. Agora, assim, nos arcos mais atuais, o Luffy, ele tem plena consciência dos deveres dele, né? Da responsabilidade que ele tem sobre as coisas, o poder, por que é que ele utiliza o poder dele. Tipo assim, o Luffy, atualmente, ele é um libertador. Ele tá seguindo o caminho natural, né, do pai dele, né? Que ele tá ficando igual o pai dele.
É, por causa do incidentezinho que ocorreu, o quê? 20 anos antes da história começar. E supostamente o pai dele era da Marinha.
É, mas assim, o Luffy no começo, né, como vocês falaram, que ele é bem bobinho, que fala o que quer, já é uma característica pra eu não curtir tanto o personagem, né, como eu falei pra vocês no outro podcast. Eu espero que ele melhore esse lado dele nos episódios seguintes, eu acho que ele deve melhorar. Não é possível que em mais de 1000 episódios ele não melhore. Assim, mas ele tem, na minha visão, que tá começando agora, um grande potencial, cara. Ele tem um grande potencial pra ser um dos melhores protagonistas de todos os tempos nos animes. Ah, mas Davi, ele é o maior. Tem 20 anos de anime. Cara, não é porque são 20 anos de anime, mais de 20 anos, né? Não é porque tem mais de 20 anos que ele vai ser o melhor, né? Tem a questão do roteiro, caracterização, desenvolvimento do personagem. E sobre as lutas, né, que vocês estavam falando, cara, ele bebeu muito de Dragon Ball, de Cavaleiros do Zodíaco, né? Todos esses animes de luta dos anos 80 e 90, que eles eram mais lentos, demoravam pra caramba, metiam um flashback no meio, às vezes é um episódio inteiro só de flashback. Assim, mas flashback contando uma parte da história do personagem, né? Não, sei lá, mostrando cenas dos episódios passados, né? Não é esse tipo de flashback, né, que eu tô querendo dizer. Tem um episódio, né, que... Sim, eu acho que tá tendo alguma luta, não vou lembrar de qual era a luta, ou se estava pra começar uma luta, mas aí botaram um episódio do flashback do Zoro criança, né, que ele treinava muito para ser o maior espadachim do mundo, só que ele encontrava um obstáculo naquela meninazinha, que eu não vou lembrar o nome.
A Quina.
A Quina, pronto. Ela tá na série também, ela aparece lá no flashback. E aí, apesar de ser um episódio que no começo eu fiquei assim, ah não, cara, eu não quero saber agora do flashback do Zoro criança. Mas ao mesmo tempo, é legal esse episódio porque da metade pro final ele vai tomando um rumo drástico, assim, de bem diferente de como ele começou, né? Porque ele lutava com a menina, perdia, eu quero lutar de novo, e perdia novamente, e aí tem um momento que ela desabafa pra ele, sabe? Ela desabafa porque ele vomita pra ela, não, você é muito forte, não sei o quê, eu tenho que treinar mais, e ela solta um verdadeiro desabafo que isso serve pra hoje em dia, cara, pras mulheres que não conseguem viver num mundo igualitário, porque felizmente nós temos um negócio chamado patriarcado, né? E eu peguei isso da Barbie. Que infelizmente em muitos lugares as mulheres, né, elas não são valorizadas, né? Nem como pessoa, nem como profissionais. E aí eu enxerguei isso no One Piece, cara. Olha que bacana. Que ela fala que por ser mulher, ela, né, ela tem que treinar duas vezes mais do que um homem. Tem que treinar com as espadas duas vezes mais. O Zoro vê aquilo e firma um acordo com ela, né? Não, vamos treinar só nós dois, ninguém vai saber, pra decidir de uma vez por todas quem vai ser, né, o maior espadachim do mundo. E aí no dia seguinte, meu irmão, do nada, a menina morre. E eu fiquei chocado, isso, o quê? Como assim? Né, ela caiu da escada, como é que foi? Vocês lembram como é que ela morre?
Caiu da escada, mas não mostra não, mostra em off.
Não, eu sei, não, realmente ele não mostra ela caindo não, mas tipo, ele é dito lá pelo pai dela. Cara, e eu fiquei destruído, assim, mentalmente. Eu disse, não é possível, eu não acredito que ele não teve a oportunidade. Nossa, isso foi realmente triste, né? Foi bem triste. Mas é como eu falei, né? Parece um episódio que vai ser chato, que não vai dar em nada. Mas, no final das contas, ele serviu pra criar mais ainda o background, né, do Zoro. Zoro, né? Roronoa Zoro, que é o meu personagem favorito até então. No outro podcast, até a gente comentou, né, que o do Breno também é o Zoro. O Lessa, eu não lembro qual é o personagem favorito do Lessa.
Não, é o Zoro.
Ah, é o Zoro também? Ah, olha aí, então...
Que era do contrário, o Anderson.
Ah, é, o Anderson, ele gostava do Sanji, né?
Do Sanji.
Pois é, cara, eu adoro o Zoro, adoro. Desde que eu bati o olho no personagem na primeira cena, que eu, né, do Luffy vendo ele ali preso, que eu vi aquela pequena conversa entre eles dois, né? Eu vi, porra, essa dupla vai dar o que falar, né? Pelo menos pra mim, né? Pra mim que tava começando. Eu já tava pensando, vai ter tanta situação engraçada com eles dois, eu quero só ver. E dito e feito, cara, tem muita cena engraçada envolvendo os dois. Tem muitas cenas boas até de ação, tipo, um vai ajudar o outro. São momentos muito bacanas, né? Dele finalmente aceitar que vai fazer parte do bando do Chapéu de Palha, né? Porque no começo ele era meio contra ainda. Pô, eu vou fazer parte aqui, tá? Já que você me ajudou a me soltar. Mas eu não vou fazer parte do seu bando, não. É a mesma coisa com a Nami, né? A Nami, eu não sou pirata, eu sou ladra, eu não gosto de pirata. E aí mais na frente, ela acaba entrando pro grupo também, a gente vai já chegar lá. E eu queria só apontar um momento que eu posso esquecer desse momento. É um momento muito engraçado. Isso já na parte do Arlong Park, né? Que... Primeiro chegam o Sop, eu não lembro se o Zoro chega junto também, porque o Luffy só chega depois, né? Porque tem toda uma partezinha com uma baleia gigante, baleia vaca, não lembro direito não. E ele só chega
depois. É baleia vaca.
Pronto, essa baleia vaca aí, eles deram essa enrolada no anime pra ele só chegar depois. Mas aí quando ele chega, né, eu acho que o Zoro já tava lá mesmo, a Nami, o Zoro e o Sop. O Luffy chega com tudo, cara, com o navio, né? Ele vai atravessando uma parte da ilha. E isso, o Zoro, ele tava correndo, né? Aí ele vê que o navio tá chegando e o navio vai de encontro com ele. Ou seja, ele é atropelado pelo navio, né? E ele faz aquela cara de anime clássica, que eu adoro, né? Que nunca iria funcionar no live action. Que é o personagem abrir a boca do tamanho, sei lá, de um buraco, de uma cratera, sabe? Ele é atropelado. É, destrói tudo ali, aí ele se levanta, o que que é isso? Ficou louco? Eu gosto muito também da dublagem do anime, né? Eu vejo dublado.
Não, a dublagem é perfeita, cara. A dublagem é perfeita, perfeita. Quiçá é nível a dublagem do Yu Yu Hakusho até superior, cara. Porque tá maravilhosa. Assim, a dublagem do Yu Yu Hakusho é a inspiração pra dublagem de One Piece. Com certeza é a inspiração. Tá maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim. O Luffy, ele é brasileiro, né? Perguntaram o Oda se cada personagem tivesse uma nacionalidade. Aí, que nacionalidade eles teriam, né? Aí ele falou que o Luffy seria brasileiro. E a dubladora do Luffy, cara, ela colocou uns trejeitos no Luffy, umas gírias. Pra mim ficou perfeito o personagem.
Ah, eu entendi que ele é brasileiro. Não que ele seria brasileiro se tivesse uma nacionalidade. Ah, agora eu meio que entendi isso daí.
É porque não tem Brasil em One Piece. Aí, se fosse, ele seria... Se tivesse uma nacionalidade, ele seria brasileiro.
Assim, não tem um país exatamente, mas tem referência a países no anime.
É, até porque eu fui pesquisar, né, os países desse mundo e, tipo, pô, mas não tem Brasil, não tem Estados Unidos, não tem nada disso, é um mundo próprio. Como é que ele é brasileiro, né? Eu fiquei pensando nisso uma vez, mas agora vocês me explicaram, agora tudo faz sentido. Mas, bom, sim, a dubladora dele, né, é uma mulher, né, até... Esquisito, né? Tipo, não é tão esquisito, é só incomum. É sério, não é incomum, talvez seja incomum pra mim, porque eu não vejo tantos animes assim. É, e os dublados são sempre homens e mulheres dublando mulheres. Mas eu sei que tem um anime ou outro que uma mulher dubla o protagonista, né? A Úrsula Bezerra, ela dubla o Naruto, né? A Úrsula Bezerra, que é a irmã do Wendell Bezerra, né? Que dubla o Goku, Bob Esponja, Jack Chan... O Samwise Vixe Maria, esqueci o sobrenome. O Samwise do Senhor dos Anéis, né? O cara lá do Aventureiro. Tipo um programa lá que o cara se aventura. Esqueci o nome dele. Bear Grylls, pois é. Ele dubla muitos personagens, né? E a Úrsula Bezerra não dubla, obviamente, só o Naruto, né? Ela também já dublou o Goku criança. Ela dubla, inclusive, uma das crianças ali... Da parte ali do Sop, né, tem um clarador e tal, tem umas criancinhas que vocês até falaram que fizeram falta na série, então ela dubla ali um dos garotos. E o Luffy, eu acho que o nome da dubladora é Carol Valença, eu acredito que seja esse nome.
É, esse mesmo.
E ela dubla muito bem, cara, e você não percebe que é uma mulher dublando, cara, um menino. Eu acho isso muito fantástico, como elas conseguem ter essa voz... E ao mesmo tempo que é uma voz feminina, mas tá dublando um personagem masculino e, tipo, você não percebe. O Pikachu, se eu não me engano, no Japão, também é uma mulher, né? Se bem que é pica-pica pra tudo que é lado, né? Não chega a falar que nem gente.
É a mesma dubladora do Chopper.
É, pois é. No Chopper, eu acho que em inglês também é uma mulher. Eu posso estar enganado. Não só japonês, mas em inglês, se eu não me engano, também é.
Em português também.
Em português também? Ó. Então é a Chopper, não é o Chopper.
Não,
é o Chopper. É Chopper. Tony Chopper.
Mas é uma mulher que dubla.
Ah, sim, tá. Tá, entendi.
É porque, assim, o significado de dublagem no Japão, assim, ele tem uma outra conotação. A dublagem em si, ela tem mais a ver com a personalidade dos personagens... do que se o timbre de voz vai combinar com aquele biotipo. Exemplo, Samurai X. O Kenshin, ele é dublado por uma mulher também, em japonês. Ele tem uma voz meio... um pouco, assim, indo pro infantil... Pra ser mais infantilizada, entendeu? Não exatamente isso, mas algo que esteja relacionado à personalidade dele. É uma coisa mais infantil, uma coisa mais aguda, entendeu? Geralmente, os protagonistas de shonen, de animes shonen, eles são dublados por mulheres, né? Porque eles tentam pegar essa coisa mais infantil, mas é muito difícil, assim, a gente tem alguns personagens que são dublados por homens, né? Tem uma voz mais grave, mas essas vozes mais graves, elas geralmente são destinadas a personagens... Geralmente são os rivais, os personagens mais sérios. Tanto que a gente tem o dublador do Sasuke, do Naruto. cara é uma voz de um homem de 30 anos e ele não muda o timbre dele, não. Porque não é uma voz... Assim, a voz do Sasuke em japonês não é uma voz de criança. Ele nem tenta disfarçar pra ser uma voz de criança. É mais relacionada à personalidade dos personagens em si. No Brasil, a gente, assim, não existe essa cultura. Com o tempo, eu acho que, assim, eu percebo, né, minha opinião de merda que não entende nada sobre dublagem, eu vejo que algo sobre isso tá se mesclando, sabe? E o exemplo do Luffy é muito bom, porque o primeiro dublador dele, o One Piece já teve uma versão brasileira antiga, que foi a primeira vez, meu primeiro contato com o One Piece foi essa versão dublada que passava no SBT, né? Que o dublador do Luffy é o mesmo dublador do Frodo, do Senhor dos Anéis, do Gohan. Caraca. Então já era uma voz... é o mesmo dublador. E era um outro sentido, sabe? Era uma outra pegada, assim. Então eles tentaram realmente se aproximar do timbre dos personagens em japonês nessa nova dublagem. Então, se você for ver, os timbres são bem parecidos, sabe? Então, aí, isso também é empregado, sabe? A personalidade da voz do personagem. Ela é muito importante nessa dublagem também. Assim, eu acho que o Glauco, que ele é o diretor de dublagem de One Piece, ele é muito fã, não podia ter caído em melhores mãos, sabe? O cara é fã, ele disse que quando One Piece chegou pra ele, ele disse que já tinha todo mundo escalado na cabeça dele. E ele tem uma voz perfeita pra cada um, e pra mim as vozes são incríveis. Assim, são muito parecidas com o timbre original.
Pô, mas então eu quero saber quem foi que ele se inspirou pra botar uma pessoa nordestina pra dublar aquele povo capanga lá do Arlong Park, cara. Porque não existe ninguém além do nordestino que fala daquele jeito. Eu não sei de onde que esse cara viu um japonês ou uma japonesa. Não, esse cara aqui... tem um sotaquezinho de interior, então eu vou pegar um nordestino pra dublar esse cara aqui. Eu não faço ideia de como ele chegou a isso, mas é muito engraçado, cara. Eu não
ele
vou
tentou
saber
o... assim, é uma coisa. Ele tentou localizar, né, a dublagem.
É uma muito... tal chamada versão brasileira.
Tem um vai ter um personagem, é porque tu não viu nada ainda. Tem um personagem que vai ter a voz do Silvio Santos.
Nossa.
Cara, ele é o Silvio Santos, não pense. E, tipo assim, esse personagem é totalmente esquecível no assim, na versão japonesa, eu nem lembrava mais dele. Mas quando os caras, o pessoal ali dublou ele com a voz do Silvio Santos, pronto, o personagem ficou inesquecível.
Eu vou procurar depois esse personagem no YouTube, mas é porque esse do povo, como faz parte ainda do arco do East Blue, não tem como você não se lembrar dele, principalmente pra nós, né, cearenses, nordestinos, no geral. Porque, cara, parece que tu tá vendo o PH Santos, mano, dublando o personagem. Porque o PH Santos fala daquele jeito, mano. Igualzinho, mano. Eu pensei assim, não é possível, o PH também é dublador. Eu cheguei a pensar nisso. Eu fui pesquisar, PH Santos, não tinha. Ele não é dublador, não. Eu, caralho, mas igualzinho, mano. Como assim?
Mas cara, ficou muito bom.
Ficou muito bom, não faz sentido nenhum o cara ter um sotaque nordestino. Mas é tão legal, é tão engraçado que você nem se importa, sabe? Eu só quero ver mais dele, ele falando pra ouvir mais esse sotaque nordestino. É, parece que é o Luiz Gonzaga que também tá cantando, mano.
Cara, e com o tempo, eu acho que eles vão ganhando mais liberdade nas dublagens e vai acontecendo isso direto. Tipo, tem um episódio que o Luffy fica falando, oxe, direto. Oxe, mulher.
É.
Eu chego falando, oxe, mulher, que é?
Cara... tem um anime, ah, meu Deus, eu pensei nele agora. O do Saitama, o One Punch Man. Ele também tem uma dublagem excelente com piadas regionais, com memes do Brasil. Tem um que eu nunca me esqueço, tipo, não é uma grande piada, mas é o jeito que o dublador falou na hora. Que o Saitama, ele tá pra abrir uma porta, né? Mas o cara nem usa tanta força, ele só puxa a porta e a porta vem com tudo. E primeiro ele fala assim, chegou a pizza, aí ele vem, arranca a porta, aí ele faz assim, eita, quebrei a bagaça. Cara, eu ri muito disso, eu ri pra caramba, mas é muito bom ser dublador brasileiro. É que nem você falou, bebe muito do Yu Yu Hakusho, cara. O Yu Yu Hakusho foi quem moldou toda uma geração de dubladores. Que eu acredito que tenha sido o primeiro anime que tenha feito uma dublagem tão diferente, sabe? E ficou tão marcada, tão icônica. Porque se a gente pegar Dragon Ball, ou pegar o próprio Cavaleiro do Zodíaco, ele não é... Eles não inventam, sabe? Eles não abrasileiram a dublagem. Eles podem até errar algumas dublagens, como na própria Rede Manchete, no Cavaleiro do Zodíaco, tem muito erro. Mas não é no nível... Assim, não é parecido com o Yu Yu Hakusho, esses erros. É que eles erraram mesmo. Pra encerrar essa questão da dublagem, pelo menos eu que tô vendo agora na Netflix, eu não sei se na HBO Max a dublagem é a mesma. Eu acho que deve ser. É, tá legal. Tá uma boa dublagem até agora. Tem gente que... Ah, mas você tá vendo dublado, tem que ver em japonês, né? Ontem mesmo gravei um podcast do De Volta para o Futuro e eu falava as cenas em inglês. Aí ficava me zoando porque eu vi o filme em inglês. Mas agora é o contrário. Pô, mas se eu tô vendo um anime e ele tem em português, eu vou ver em português, cara. Só se realmente não tiver e que eu vou ver em japonês, né? Eu fui ver a segunda temporada depois de anos, esperando que a Netflix botasse, mas não botaram. A segunda temporada do... Cara, é um anime de boxe no futuro, mas num futuro não tão distante. É Megalobox. É, Megalobox. E aí eu procurei esse anime pra ver, eu acho que no começo eu vi ele dublado, mas umas outras vezes eu só encontrei ele em japonês, e eu assisti em japonês, sabe? Eu não tenho um grande problema com isso, não. É só se realmente não tiver em português, e a maioria dos animes que eu assisto atualmente são em japonês. O Jujutsu é em japonês, o Chainsaw Man é em japonês, o Ataque dos Titãs é em japonês, eu acho que dublado mesmo, só o One Piece até agora, eu não tô lembrando de outro... Que eu vejo em português, não.
Attack on Titan eu vi todo em dublado.
Tu deve ter pegado depois já de um tempo que já tinha saído a dublagem, né?
Eu vi
desde o começo, assim. Talvez tenha passado alguns episódios, mas eu vi desde o começo, né? Tinha pegado todos os arquivos e todos eles estavam em japonês. Ah, foda-se, vou ver em japonês. A história me interessava muito, a dublagem excelente também, excelente. Mas voltando para o nosso querido One Piece de East Blue... Eu quero perguntar pra vocês aqui momentos favoritos do anime nessa parte. Então eu queria começar com o Breno, você pode falar mais de um se quiser, até porque são 60 episódios, né? Então você pode falar mais de um momento aí que você tenha curtido, né? E depois passamos pro Lessa e depois eu falo os meus momentos.
Um dos momentos mais incríveis dessa parte é a parte da execução do Luffy.
E ele aceitou a morte ali, né?
E ainda com um sorriso no rosto.
Olha, galera, foi
fazer
mal.
O quê, né? Vamos... Aí sorriu.
É fazer o quê? Eu vou morrer.
Aí começou a rir e sorriu. Aí, vrum, caiu um raio em cima dele. E o bug do lado tomou um choque.
E aquele raio ali, né? A gente sabe, né?
Deus Ex Machina.
Não, Deus Ex Machina não. Sinto me informar, mas não é um Deus Ex Machina. Supostamente é dele, mas ninguém tem certeza.
Silêncio, silêncio. Silêncio.
Não, não se preocupe, calma, não. Não,
calma, não se preocupe,
não, a gente também não sabe, não.
A gente também não sabe se realmente foi ele que fez.
Eu acho que foi.
Mas, cara, tu falou de um momento muito legal, que já é bem no final de East Blue, que ele tá lá, esqueci o nome da porra daquela cidade. Eu não vou lembrar nome de lugar nenhum. Mas é o finalzinho onde tem um cara lá que fuma direto, né?
É o Smoker, o capitão da marinha.
É Logtown, a cidade onde o Gold Roger nasceu.
Pronto, Logtown.
E onde ele foi executado.
Cara, não me fez muito sentido, o Luffy ter aceitado, não, eu vou morrer mesmo, né? E tipo, cara, mas tu é de borracha, tu não vai perder a cabeça.
E assim, ele ia ser cortado, lâminas afetam
ele. Ele toma dano por corte, não por dano físico totalmente.
Pô, mas tipo uma bola de canhão, cara, ele já jogou de volta, e aí ele vai ser cortado?
Mas é porque a bola de canhão é redonda. A lâmina corta ele. Ele
não pensa, é imune à lâmina. Pensa, você tá ali um cor de papelão. Você atira uma faca, ela vai passar. Certo? Você atira uma bola, ela vai só amassar e voltar pro canto. É a mesma, quase a mesma coisa com o Luffy.
Tá bom, então vamos aceitar.
É tipo assim, ó, imagina. O Luffy, ele é um personagem totalmente baseado em personagens de desenhos animados antigos. Tom e Jerry, Pernalonga. O conceito do Luffy é esse. Isso tá impresso no mangá. Vai chegar uma hora que vai ser explícito isso. O Luffy é um personagem de desenho animado. Em muitas cenas, o personagem ele tem aquela coisa meio maleável. Leva tiro e não morre. E não atravessa.
mas uma faca vai cortar eles. É mais ou menos isso, assim, o conceito da coisa.
Não, eu me adiantei já em falar dos momentos favoritos. A gente pulou os encontros, não. As primeiras cenas dos novos personagens, né? Do Sanji, da Nami. Que a gente falou mais do Luffy ali rapidamente e do Zoro que tava preso. E o Luffy foi lá, ajudou a libertar. A gente tem a Nami que durante tudo isso que vai acontecendo, né? Até o arco o pequeno arco de Arlong Park, né? Ela é aquela ladra que você não sabe bem se dá pra confiar, mas o Luffy confia. Então, automaticamente, os outros vão confiando, apesar de que o Zoro, ele já fica com... Ele fica pensando, rapaz, será que dá mesmo pra confiar nela? E aí, no caso, ocorre uma parada que ela trai todo mundo, né? Mas, na verdade, era todo um plano dela, só que ninguém podia saber, né? Que ela fazia parte do bando do Arlong. E, claro, eu tinha pegado o spoiler na série, então, quando eu cheguei no anime... Né, já eu não tive tanta surpresa assim. O Usopp, né, uma pequena ilhazinha, uma vilazinha que eles encontram, e aí ele conversa muito com uma meninazinha que tá doente, a Kaia, e que ela é cuidada por um mordomo que é o Clarador, e o Clarador é um pirata escondido, né, o pirata Kuro, mas que ele não gostava mais de ser chamado de Kuro, mas era o Kuro e os planos infalíveis, né, então tem... E que eu acho muito bacana porque o Luffy derrota ele, mas antes dele receber a última pancada na cara, ele fala assim, mas eu sou o Clarador, sei lá, dos planos infalíveis. Aí vai passando rapidamente cenas de flashbacks de coisas que aconteceram na vida dele, desde quando ele era pirata até cuidar, né, da Kaia. Então eu achei bem bacana essa parte. E é um vilãozinho, ok. Ele é meio Freddy Krueger, tem umas lâminas nos dedos, umas lâminas gigantes, né? E ele é tipo o Albert Wesker também, do Resident Evil, porque ele tem uma super velocidade do caramba. Eles colocaram na série, e na série... Tá, eu aceito porque é One Piece, mas talvez na série... Eu achei que, sei lá, não combinasse muito. Do nada tem um cara que tá se movendo muito rápido, né? Mas tudo faz, é One Piece, então... Vamos aceitar. Vamos
mais pra frente você vai ver uma coisa que é muito parecida com isso.
É, aí a gente tem basicamente o bando reunido. Depois eles encontram o Sanji no Baratier, que é aquele restaurante, navio-restaurante, no meio do nada. E eu adoro esse conceito, né, do navio no meio do mar, que serve todo mundo que passa lá. Não gostam muito de piratas, mas pro Sanji não tem essa, né? Até um pirata é uma pessoa que tá com fome, então vamos lá, né, dar comida. Os pobres coitados também, né? Ou não, né? Porque do nada pode chegar aí o Don Krieg, o pirata mais forte de East Blue, né? Eu tentando fazer na voz do Gilberto Baroli, falhando miseravelmente. E aí eu vou já puxar, né, um dos meus momentos favoritos do anime, e também passando a vez do Lessa, eu fiz isso mesmo. Mas é porque eu me lembrei, cara, esse pequeno arco aí do Baratier é um dos meus favoritos, porque tem um personagem muito bom, que é o Sanji, dublado pelo Wendell Bezerra, então não tem como não lembrar do Goku, Jack Chan, entre outros, né? E esse Don Krieg, né, um pirata que tá lá desmaiando de fome, junto com o braço direito dele lá, e o Sanji acaba dando comida pra ele, sendo que todo mundo tava dizendo, não é pra dar, ele é o Don Krieg, você tá maluco? E aí ele come, rapidamente retoma suas forças, e aí... quer que o Baratier fique pra ele, que todo mundo vai embora, né? E é uma pequena parte que eu acho muito legal, porque tem o Gilberto Baroli dublando o Don Krieg, e o Gilberto Baroli, pra quem não conhece, né, por nome, ele simplesmente dublou o Saga de Gêmeos no Cavaleiro do Zodíaco, né? Que tem aquela risada inconfundível, morra, ceia, e tal. Então, é ele... Ele também já dublou Cavaleiro do Zodíaco. Obviamente, eu acabei de falar do Saga de Gêmeos, ele é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas ele dublou o Kanan, que é o irmão gêmeo, né, do Saga. Dublou também um outro personagem vilão no Cavaleiros, que é Demetrio, uma coisa assim. Já dublou também Dragon Ball, Dragon Ball Z. Então sempre que esse cara aparece, cara, eu faço questão de deixar dublado, porque eu gosto muito da voz dele. E ele dublou um cara, né, um personagem, o Don Krieg, também. Eu acho ele melhor vilão do que o Clarador, né, por exemplo. Já acho bem melhor. Apesar de que um pirata, né, que a gente pelo menos não tem, até onde eu vi, né, não temos nenhum background da história dele, só que ele foi pra Grand Line, né, tentar encontrar o One Piece e não conseguiu, teve que voltar, né, porque alguém matou quase todos os homens dele, destruiu todos os navios, né, então só sobrou um, e já tava todo mundo capengando de fome, então foi por isso que ele foi parar lá no Baratie. E ao mesmo tempo que tá tendo aí essa luta, né, do Sanji, do Zoro, do Luffy, todo mundo ali lutando contra o Don Krieg e seus capangas, e ainda tem um Shichibukai, né, que aparece lá, o Mihawk, né, que tem uma espada enorme, sem conotações sexuais, tá, gente? Mas tem essa espada gigante, né, e ele faz um golpe com ela sem nem encostar em nada, mas mesmo assim ele emana uma força que destrói o navio do cara, né, de parte no meio. E depois disso rola uma luta dele com o Zoro, porque o Zoro vê o Mihawk e pensa, cara, ele é foda, mas eu tenho que ser o maior espadachim do mundo, então eu tenho que derrotar esse cara. Obviamente, ele perde, né? E por um momento a gente até pensa, putz, ele vai morrer. O cara deu uma espadada bem no peito dele, saiu sangue pra tudo que é lado, voou longe, né, o sangue. Tudo bem que a gente já sabe que ele não vai morrer, né? Então, tudo bem, a gente não acredita na morte dele. Ele vai só ficar ferido por um tempo. É só botar ele pra dormir, porque ele adora dormir, né? Então deixa ele dormindo ali. E eu acho bacana porque o Mihawk, ele não mata, né? O Zoro diz, cara, eu entendo você, eu sei que você quer alcançar o seu objetivo, então vá treinar, treine muito, que depois a gente resolve essa luta, né? Então acho muito bacana isso. Eu acredito que até agora não teve essa revanche. Eu acho que eu perguntei isso lá no outro podcast e vocês responderam, não, até agora não teve essa segunda luta do Mihawk.
Mas ele foi bater na porta do Mihawk.
Vixe.
Conta não, mano. Conta
é
não.
Porque o Breno não se aguenta, mano.
Não, eu disse que ele foi bater na porta, não disse como chegou, quando chegou e por que foi.
A história dele é boa.
É, e o Mihawk, né, a gente falando de dublagem, né, então o Mihawk ele é dublado pelo Hector Izurin, o Ezuin, que é o Batman, o Christian Bale. Então toda vez que ele falava, putz, eu só vi o Christian Bale ali.
Massa,
é muito bom. A dublagem é muito foda, cara. Muito foda essa dublagem, que tem muita gente conhecida ali. E é muito personagem, cara. Personagem demais. Então é isso, né? Eu falei aí do Baratie, desse pequeno momento. O Don Krieg, que eu acho um puta vilão, assim, pirata foda. Que ele tem várias armas, né? Tem um escudo cheio de coisas pontiagudas, né? E o Luffy não tá nem aí. Dá um soco mesmo, dá o gomo-gomo lá, soca o escudo com toda a força, né? E bate na cara do Krieg, que ele desmaia. Mano, e a mão dele lá sangrando, né? Tipo, foda-se, vou dar um soco e é isso aí mesmo.
Don Krieg é meme, viu?
Ok. Bom, então, esse foi um bom momento que eu curti, né? Do anime, dessa parte de East Blue. Então agora eu quero passar pro Lessa.
Cara, o meu momento favorito, assim, é em Arlong Park mesmo, assim, na parte da Nami. Quando ela finalmente pede ajuda pro Luffy. É porque eu acho muito legal, porque, assim, nesse arco você vê é o desdobramento das personalidades deles, né? O Luffy, ele já aceitou a Nami como companheira dele, ela é amiga dele, companheiro dele é família.
Você fez a minha navegadora chorar.
É, ele e o pessoal vai quando eles chegam lá na ilha, né? O povo, vamos descobrir por que ela agiu assim, não sei o que. O Luffy, eu não quero saber. Eu não quero saber, não. Ela não me contou nada. Então, vou ficar aqui dormindo. Se ela quiser minha ajuda, ela me pede. E ele dorme. Ele fica dormindo lá a saga inteira, né? Fica andando por aí, fica se distraindo com o catavento lá do tio dela, lá da Nami.
Ah, mas como eu odeio isso em anime. Que eles fazem de propósito, mano. O cara chega lá na ilha. Não, vou tirar uma sonequinha aqui. Não acredito que eles vão fazer isso, não. Que é justamente, é meio que um downgrade, sabe? Porque até então o Luffy tava derrotando todo mundo. E aí, pô, a gente tem que tirar o Luffy de cena, pelo menos por um tempinho. E aí eles fizeram o cara dormir, mas pelo menos nessa parte, se eu não me engano, ele não chegou a dormir muito, né? Porque teve um outro momento aí que tava pronto, na parte do Clarador, né? Porque o Jango vai hipnotizar não sei quem, e acaba hipnotizando ele mesmo, né? O Luffy tá lá em cima, né, do penhasco, observando tudo, e aí ele acaba sendo hipnotizado, ele cai lá de cima, cara, e ele fica dormindo, sei lá, uns 3 episódios por aí, cara. É muito chato isso, cara. Mas, assim, eu entendo por que eles fizeram isso, mas pelo menos aqui no Arlong Park, ele não dormiu tanto, né? Graças a Deus.
Não, é engraçado. É um modus operandi das sagas de One Piece. Eles chegam na ilha, vamos se separar. Quero saber, não. Cada um vai para um lado. Aí eles têm que se unir de novo. O Luffy chegar e enfrentar o mais forte, né? Só que agora, pro final, mudou um pouco a configuração das coisas. Mas, voltando para essa cena... É muito legal a construção, é dramática, né? Tipo, tudo vai dando errado pra Nami e ela vai passando da agressividade, né? Que ela tem essa personalidade dela de afastar os outros, de querer aguentar tudo sozinha, né? Querer carregar tudo pra si. E ela perceber que não tem mais nada que ela possa fazer e ela entra em desespero. E ela pensa que... E ela chega à conclusão de que ela tem amigos por ela, né? Ela tem os companheiros dela. E é muito legal essa cena, cara. O Luffy chega nela, ela começa a jogar terra nele.
Eu acho que eu gostei mais dessa cena na série do que no anime. De todos os pequenos arcos, né? De introdução de personagem, né? Dos principais. Eu acredito que esse do Arlong Park seja o melhor, porque por mais que a gente tenha visto o passado também do Sanji, pelo menos uma parte do passado dele, que até comentamos no outro podcast do pirata que salvou ele, que tinha perdido a perna no anime, já que na série e no mangá ele comeu a própria perna, né? Aqui sobre do Arlong Park a gente vê mais o passado da Nami, é bem mais dramático, como você falou. E é muito triste, cara, porque os caras chegam, matam todo mundo e é isso. Se não pagar o imposto, vai morrer, né? E a mãe lá delas, a mãe adotiva, né? Da Nami e da irmãzinha dela, ela teve que se sacrificar pra não terem que matar, né, as duas filhas. Então é muito pesado, cara, essa parte do anime, na série também. E sobre ela não ter conseguido salvar a própria vila, né? Porque ela tava roubando tudo desde então para poder pagar ao Arlong, né? Um valor que ele tinha estipulado. E aí ele daria a vila para ela, né? Só que, obviamente, ele é um vilão, ele não ia fazer isso. Então ele mandou tacar fogo em tudo, destrói tudo, ela fica arrasada. Ela vê que... Ela olha pra tatuagem que ela tem, né? No braço, que ela foi obrigada a fazer... E começa a perfurar, né, com uma faca. Cara, isso é um anime. Eu sei que não é um desenho, no caso One Piece, né, ele não é um desenho, não é uma animação mais pesada, né, tipo Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer. Mas mesmo assim, cara, você vê uma cena de uma personagem feminina pegar uma faca e perfurar o seu próprio braço, de rasgar mesmo, e não interessa se tá doendo ou não. E aí chega o Luffy, né, vê o que tá acontecendo, vê ela chorando... E passa o chapéu de palha que o Shanks tinha dado pra ele. E esse chapéu significa muito por isso. Ele vai e coloca na cabeça dela. Cara, isso é muito, muito foda. Eu já tinha ouvido falar disso num trailer office, como eles chamam lá no Jovem Nerd, né? Um trailer, eles estavam analisando o trailer da série. Tinha um Load lá. E o Load falando, tentando convencer eles a assistirem. No caso, ele convenceu o Jovem Nerd. E aí o Load me incentivou, cara. Pô, conta do Load, eu vou assistir o anime. E ele, quando passa a cena dela chorando no trailer, até fala um pouquinho, mas sem também dar muitos spoilers. Aí quando eu vi essa cena na série, que é de noite, né, no anime é de manhã, eu achei que, sei lá, teve um impacto maior pra mim do que no anime. O anime, por ter sido uma cena diurna, eu não senti muito peso, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo nisso.
Cara, na série, só a parte do grito mesmo que me tirou, sabe? Eu acho que não precisava ter, mas seria muito arriscado se os diretores não colocassem. Porque no anime tem esse grito, né? O Luffy ele meio que tava segurando essa vontade de ajudar ela. Mas ele só ia ajudar ela se ela pedisse. E já que ela queria fazer tudo só. Eu, assim, como o Luffy é extremamente escandaloso, né? No anime eu acho uma coisa mais natural. Só que na série, eu achei que, assim, por ser uma coisa mais live action, né? Eu achei que não coube muito, sabe? Aquela parte do grito. Eu achei perfeito naquela hora que ele fala, ele só fica falando baixo, né? Assim, é claro que sim. É claro que sim. E só que aí ele dá o grito e me tirou um pouco. Mas eu acho que é muito forte a parte da série por conta dos atores, cara. A Emily Rudd ali que faz a Nami, cara, ela entregou demais. Entregou demais. Ela olhando pro Luffy com a cara toda inchada de chorar.
Tem quem diga que ela é a melhor dos atores ali em cena, né? Mas, sei lá, eu acho que o cara que faz o Luffy, o Nyaki Godoy, que ele tá muito bem no papel, cara. Pelo menos dos episódios que eu vi do anime, ele incorporou o Luffy, cara. Eu até falei no outro podcast que eu gosto mais desse Luffy do que o Luffy do anime. Né? A série conseguiu fazer essa proeza.
E ele tinha que ser bom, cara. A minha preocupação era ele mesmo. Porque o Luffy, ele é o que carrega o One Piece. Assim, o One Piece tá até hoje aí por causa do Luffy. Tem que ser carismático, ele tinha que conseguir carregar o personagem. E é um personagem difícil de se fazer, cara. Assim, não é todo mundo que aceita, não, sabe? O Luffy é escandaloso, é maluco, e assim, e tem que ser uma pessoa muito carismática mesmo pra poder fazer um personagem desse. E ele entregou demais. E no arco de Arlong Park, cara, eles ali são como, eles começam a colocar sementinhas que vão ser colhidas mais lá na frente, sabe? Ele começa a... O Oda, né? Ele começa a debater certos assuntos que vão se desdobrando mais na frente. Assim, o Oda gosta muito de falar sobre desigualdade social, racismo, fome,
opressão também, né?
Opressão, escravidão. E o arco do... Os homens peixe em si, eles são personagens que ele utiliza deles para abordar muita coisa relacionada a isso. E é ali que eles começam a falar, né? Você vê que tem uma certa raiva, né? Dos homens peixe para com os humanos. Existe todo o racismo dos humanos para com os homens peixe. E, assim, é um arco bem mais complexo ali que a gente vê, né? E de todos ali, eu acho que é o maior, assim, de East Blue. E também é o inimigo mais poderoso que tem lá, né?
É, se tu colocasse o Arlong pra lutar, sei lá, contra... Deixa eu ver aqui. O próprio Don Krieg, né? O Arlong ganhava, então.
Ganhava.
Até porque ele pode usar do oceano, né? Da própria água como um fator... Né, pra ele vencer, né? Já que ele é um homem peixe ou um tritão, como o Breno vai já falar.
É.
E ele também não usou o karatê.
É aquele golpe dele que ele vai com tudo pro chão?
Não, é um karatê específico dos homens peixes.
Ah, sim, não, porque ele tem mesmo esse golpe, né? Que ele faz tipo um turbilhão de Pegasus, né? Que ele sobe, ele desce com tudo e quebra o chão. Ele faz isso com... Com o Luffy, né? Ele até tenta matar o desgramado.
Tanto que na série foi citado.
Não, muita coisa do anime foi citado no live action, né? Mas obviamente não deu pra colocar tudo. O próprio Arlong Park mesmo, ele é um pouco diferente. Eu até comentei...
Não, é porque assim, ó, na série ele cita o Jinbei. O Jinbei só vai aparecer lá pro episódio 400, mais ou menos.
Mas no anime ele cita o Jinbei nesse arco também.
Cita?
Quem cita o Jinbei... É, são aqueles caçadores de recompensa que andam com o Zoro, que eles levam o Luffy, que o Luffy até faz o desenho do Homem-Peixe, todo horroroso lá, Homem-Peixe
que
assim.
Coisa horrorosa!
Metade de um peixe com as pernas de humano, isso aqui que é Homem-Peixe, é? Aí eles falam que o Arlong, eles eram uma ramificação dos Piratas do Sol, né, do Fischer Tiger, que hoje é comandado pelo Jinbe, né? Que é um dos Chichibukais. Aí é aí que você já vai vendo a lore de One Piece se expandir, né? São muitos detalhes, assim, no mundo de One Piece. Tem muito detalhe, tem muita coisa que é desenvolvida aos poucos.
O Davi ficou chocado com a faca no braço da Nami. Espera ver a nossa querida arqueóloga.
Eu sei quem é a Robin, cara. Tava editando uns vídeos e aí eu editei primeiro do Luffy. E hoje, no dia desta gravação, eu editei sobre o Chopper, como eu mencionei. E aí essa mulher aparece. Eu, cara, mas quem é essa mulher que tá no bando, né? Eu já vi ela, mas eu não sei quem é. E aí na legenda eu vi que tinha, né, o nome Robin, e aí eu fui pesquisar sobre ela, né, que é uma arqueóloga assassina, também tem um passado triste e tal, mas não vamos falar dela agora, vamos entrar pro Arco de Alabasta daqui a algum tempo, e aí depois a gente comenta sobre isso, a gente comenta sobre, né, a personagem da Robin e também do Get to the Chopper!
Cara, o Chopper é um cara, se tu não chorar com o flashback do Chopper.
A parte engraçada do Chopper é que quando ele entra no bando, o Luffy, não, esse aqui é o Chopper, ele vai entrar no bando. Ah, você trouxe um médico? Aí o Sanji, ah, é comida reserva.
Mas eu conheço o passado dele, até porque eu editei o vídeo hoje sobre ele. Cara, é trágico demais, né? Muito trágico. Mas, de novo, não vamos falar disso agora. Até porque no arco de East Blue ele nem aparece, né, ainda. Nem ele e nem a Robin. Então, vocês querem comentar mais algum momento favorito?
O Luffy arrancando o Luffy com os dentes do Arlong e mordendo o Arlong.
Cara, isso é muito tão engraçado. Ah, eu tenho os dentes tão fortes que a cada mordida que eu dou... Cresce, cada vez que você quebra os meus dentes, eles nascem mais fortes. E aí eu fiquei, ah, tá. Mas
é verdade, o tubarão, ele, quando ele perde um dente, vai nascer mais forte. Ele usa o conceito do tubarão.
Beleza, eu não sabia disso, mas o mais ridículo pra mim é o Luffy afogado, né? Ele tá se afogando, né? Tá só uma parte dele pra fora, as pernas, né? E aí vai o Sanji e vai a irmã da Nami pra ajudar, né? A tentar... tirar ele lá de baixo e fazer respiração boca a boca e tal. Cara, isso leva uns 3 episódios pra ele sair dali, mano.
Agora tu entende por que tem mais de 1000, né?
Sim, sim. Pois é exatamente isso mesmo, né? E, pô, o Sanji, cara, o Sanji vai ajudar. E aí aparece um capanga do Arlong, mete a porrada no Sanji, vai afogar o cara e ele não morre. O cara não morre, ele faz um turbilhão também. No Sanji, a pressão vai matando ele e não mata o Sanji, cara. Não é possível, mano. Até o personagem, né, o vilão, ele fica chocado. Pô, mas tu não morre, hein, cara. É de lascar.
Mais pra frente você vai descobrir o porquê.
É, tudo mais pra frente, né? O Oda deixou tudo mais pra frente. É foda.
É porque ele vai criando muita coisa, assim. Eu acho ele muito parecido com o Martin. No quesito de ser um escritor jardineiro, né? Ele vai colocando a semente e vai vendo o que dá. Ele vai vendo por onde é que a planta vai crescendo, aí vai explorando isso, aí ele vai ver que dá pra trabalhar isso. No, assim, ele tem algumas coisas já que ele já planejou, né? Pelo menos é o que ele fala nas entrevistas, mas muita coisa ele vai deixando acontecer. Ele fala muito com os fãs através de nos volumes, né? Ele tem uma parte só para conversar com os fãs. Os fãs mandam perguntas para ele, né? Aí ele vai respondendo. Aí ele fala muito sobre isso, assim, quando ele fala sobre o processo de criação dele. Ele já tem umas coisas pré-definidas, mas muitas coisas vão surgindo com o tempo. Tipo essa questão dos Shichibukais, ele não tinha criado isso.
É, mas tem coisa que perguntam pra ele, ele... Ah, não sei, talvez... Aí ele desconversa.
Principalmente quando é coisa sobre o Shanks.
Não, o Shanks é um outro personagem que a gente nem falou muito dele aqui, até porque ele não aparece, né, muitas vezes, né, nem...
Ele aparece pouco, mas tem muita relevância.
Ele é tipo o mentor do Luffy, né, o Luffy quer ser um pirata, né, o Luffy criança. Ah, eu quero ser um pirata que nem você, Shanks. Não, Luffy...
É a inspiração,
tá...
né?
É a grande inspiração pro Luffy, né? Ele desconversa, não, cara, seja uma criança, vá fazer coisa de criança. E aí ele fica puto com isso e também fica puto porque chega um pirata lá e trata mal pra cacete o Shanks, né? Quebra a garrafa da cerveja que ele tava bebendo e o Shanks não faz nada, né? E aí o Luffy vê isso e reclama, pô, mas tu não fez nada? Não, deixa pra lá, Luffy. E aí o Luffy com raiva, ele vai e come uma... um Akuma no Mi sem querer, e é bem engraçado porque o Shanks descobre, ele tenta fazer ele cuspir, mas aí quando ele fica balançando o Luffy, aí os braços dele vão caindo, vai se esticando no chão, tipo o seu Fantástico, né, do Quarteto Fantástico, aí, ah, meu Deus, ele comeu um Akuma no Mi, né? Então é bem engraçado esse momento.
Tu chegou a perceber que o Luffy ele muda de personalidade?
É, realmente tem, né? Ele era bem mais bravo depois
que ele era meio estressadinho quando era criança.
E aí virou e um ele mesmo da corte.
Mas ele mesmo fala, ele, cara, depois que eu comi essa fruta, eu fiquei mais feliz.
Então se for por isso, o Bug, né? O Capitão Boga, o palhaço, é outro que a gente também nem falou aqui. Ele também era pra ter mudado a personalidade dele.
Não, mas eu falei do Bug quando eu falei da minha cena favorita, que o Bug tá do lado do Luffy quando ele vai morrer e toma um choque.
É, mas assim, a gente não falou muito dele, né? Ele é um dos primeiros vilões, talvez... Ele é o terceiro vilão, né? Porque primeiro ele aparece a Alvida, que emagrece, né? Mais na frente, como você comenta essa parte, Breno, tem uma mulher bem bonita e é ela, é a Alvida, né? Porque ela comeu uma Akuma no Mi, ficou esbelta e completamente lisa, então ninguém consegue pegar ela, cara, isso é muito bom. Quer dizer, eu disse que ninguém pega ela, mas pegam sim, né? O Smoker joga uma lança lá que é a prova de Akuma no Mi,
não,
né?
Não, ele... é a prova de Akuma no Mi, é porque a ponta da lança dele é de Kairoseki, que tem a mesma essência do mar.
É, a pedra que tá, que ela replica o poder dos mares. Aí eu nunca entendi direito se é um mineral presente no mar, ou se ele causa o mesmo efeito do mar.
Causa o mesmo efeito.
Ah, então ele não tá presente no
mar. Assim, porque se fosse presente no mar, você sabe onde é que tá, né? Saiu agora um Kairoseki, ou não, de Wano, que é produzido lá.
É um mineral, né? Que eles traduzem como oceanite.
Agora, se tá no fundo do mar e absorve as propriedades do mar, é outra história.
É, eu nunca entendi direito essa questão.
Aí, no Bug, ainda tem uma coisa no anime que eu achava que era só da série, né? Que é ele chamar o Bug de Boga. E aí, quando eu tô vendo essa parte do Smoker, né? Que é um cara que também comeu um Akuma no Mi, então tem esse poder de se transformar em fumaça. E aí o Luffy vê ele, ah, mas quem é tu mesmo? Eu lembro de tu. Aí ele diz, ah, é o Boga, né? Caraca, aqui também tem essa piada. Nossa, muito bom, cara. Eu não sabia.
É porque o Luffy praticamente não consegue dizer o nome das pessoas direito.
Cara, isso é interessante. Isso é interessante do personagem. Se tu perceber, o Luffy ele só acerta o nome da pessoa quando ele considera muito ela. Tanto pro bem quanto pro mal. Tipo, quando é um vilão muito odiado, ele lembra do nome dele. Agora, assim, quando ele não tá nem aí, ele fica inventando apelido.
Mas pelo menos isso do personagem, né, que eu não gosto muito no anime, pelo menos isso é um ponto positivo pra ele, né, na minha visão, né, de ele dar essa zoada com os vilões. É meio Peter Parker, sabe? O Homem-Aranha. Que ele faz aquela brincadeirinha com os vilões, né? Tem umas tiradas engraçadas. Pelo menos isso. Eu gosto disso nele.
A maioria das pessoas que veem One Piece, assim, eles não vão muito com a cara do Luffy no começo, não. Mas mais lá pra frente vão gostando. Vai virando um dos melhores personagens. Assim, eu já observei muita gente que começou a ver One Piece, né? Minha esposa, por exemplo, ela detestava o Luffy no começo, mas é um dos que ela mais gosta.
É porque ele vai amadurecendo ao longo do caminho, ao longo do percurso, e ele vai ganhando mais maturidade, mesmo que ele continue com aquela criancice dele, felicidade dele, fala tudo que pensa, ele vai amadurecendo com o tempo.
E ele é meio egoísta, né? Meio hedônico, assim, ele no começo, e ele vai criando mais consciência com o passar do tempo.
Pois é, né? Tem um vídeo engraçado que eu já vi, é bem mais pra frente esse arco, nem sei qual é, vocês provavelmente vão saber assim que eu comentar aqui a descrição da cena, que tá saindo um morto-vivo, né, do túmulo, deixa todo mundo assustado. Aí o Luffy vai lá, bota o morto de volta. Não, volta pro teu canto aí. É engraçado essa parte, cara. É muito bom.
Cara, é lá na frente isso aí. Cara, eu detestava esse arco a primeira vez que eu assisti. Era outra vibe, assim. Eu tava vendo One Piece com outra vibe. E eu detestei o arco. Eu ficava pulando as coisas. Quando eu fui assistir de novo com a minha esposa, a gente assistiu episódio por episódio. Até os fillers.
Nossa, e, cara. Sim, os fillers não.
É porque ela queria muito, ela gostou muito, assim, de ver. Quando chegou nesse arco, cara, o Thriller Bark é engraçado demais. Mas, enfim, é coisa da mais na frente, né?
É papo pra podcast 350 aí.
É. Cara, uma coisa interessante sobre o arco East Blue é porque a gente vê, assim, o início do conceito, né, das coisas de One Piece, tudo ali sendo plantado, né, sendo introduzido para os leitores, os espectadores, e a gente vai tendo também um conhecimento sobre o mundo de One Piece. Agora, a Grand Line, cara, é muita ilha, assim, dá a entender que o mundo de One Piece em relação ao nosso mundo, assim, ele é muito maior, né? Mas ele tem bem mais mar do que terra. E esses conceitos, eles vão sendo introduzidos aos poucos, né? Assim,
e o motivo todo mundo já conhece.
O quê?
O Breno não se aguenta, né, mas ele quer soltar spoiler a qualquer custo.
Não, é porque não é spoiler, sim. É teoria.
O do One Piece, né?
Sim.
Eu começo a ter umas ideias agora do que é. E, Davi, você vai ver 1000 capítulos e você ainda não vai saber o que é One Piece. Ninguém sabe ainda o que é.
One Piece é os amigos que a gente faz no caminho, cara.
Você vai assistir, mil episódios de One Piece e vai ver um buraco que absorve água e pra onde é que vai essa água?
Cara, perguntaram isso ao Oda. Eles perguntaram assim, Oda, One Piece não é nada conceitual não, né? É uma coisa prática, é só essa história de que é os amigos que você faz no caminho. Aí ele, não, é uma coisa realmente prática. É uma coisa pra ser usada. One Piece é isso.
Cara, então esse tesouro vai ser do tamanho, sei lá, de um país, do tamanho do oceano e tá guardado em algum lugar.
Não necessariamente.
Tô viajando aqui.
Não, pode viajar. Eu tô dizendo, não necessariamente pode ser algo gigante. Pode ser algo pequeno. Pode ser uma chave.
Uma bolinha que representa One Piece. Uma bolinha de ouro.
Um pedaço de pizza. One Piece.
Nossa, mano. Então é isso, galera. Nós fizemos aqui um baita resumão, né, do arco de East Blue. A gente não falou de mais coisas, né? Também não tão tem detalhes. Porque a gente já comentou isso no podcast 149, né? Da série e o anime. Então eu não queria repetir praticamente tudo que a gente falou lá, né? Mas a gente pelo menos conseguiu dar um resuminho aqui para, se Deus quiser, né, a gente conseguir fazer podcast sobre, né, todos os arcos do anime, né? Deus queira que a gente consiga chegar até o final. Se você aí no futuro quer assistir, se quer ouvir desde o primeiro, né, o primeiro arco, então é só ouvir esse daqui e depois ouvir os podcasts dos outros arcos, que eu espero que eles existam, né? Então, quero agradecer ao Breno e ao Lessa. Nós tivemos participantes que não puderam vir, mas, de qualquer forma, já estão convidados para os outros podcasts.
Até mais, pessoal!
Kaizoku Oni! Oreo Anaru!
Omaewa! Não, essa é outra coisa.
Se confundiu aí de anime.
Cara, são 1000 episódios o Luffy falando isso.
Em breve tá saindo o último CoffeeCast de Ataque dos Titãs, contendo os 2 últimos episódios. Já saiu aquele primeiro há uns meses, mas a gente decidiu esperar a parte final para comentarmos tudo de uma vez. Então, sobre o podcast One Piece, espero que tenham gostado. E do episódio final de Ataque dos Titãs, ainda vai sair, mas espero que vocês também gostem. Adeus, galera, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu!
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.